Eu não sei se você se encontrou com essa matéria essa semana, mas eu me encontrei com uma matéria que eu achei fantástica. O título da matéria era o seguinte: Por que franceses adoram reclamar e como transformaram isso em arte? Olha só. Por que franceses adoram reclamar e como transformaram isso em arte? E a autora que escreveu essa matéria, ela foi muito prática de dizer o seguinte: geralmente, grande parte das conversas na França começam com um suspiro e um lamento. Geralmente, todo bom francês, ele começa uma conversa já reclamando. Só que quando a gente olha para essa coisa da reclamação francesa, a coisa é tão séria que tem diversas palavras para tentar definir o que significa essa murmuração. Tem a murmuração séria, tem a murmuração irônica, mas tem a murmuração que é uma reclamação por diversão. As pessoas reclamam para se divertir. E aí eu não vou tentar falar no termo aqui francês, que é alguma coisa meio râlerie, porque eu fui no Google para ver como alguém falava essa palavra, para eu tentar falar aqui para você, né? E é engraçado, quando, se você for muito, muito atento, e você for lá no Google depois e você digitar essa palavra, no Google não, no YouTube, cara, tem muita gente que colocou isso aqui e alguma palavra que eu não faço ideia o que, que é, mas está todo mundo com cara de que está reclamando. Então, de fato, essa coisa do reclamar francês é real. E essa, eu acho que é uma brasileira que estava tentando se naturalizar francesa. E ela diz assim: olha, eu estou aqui tentando me naturalizar, mas eu percebi que eu só vou ser uma verdadeira francesa quando eu acordar com um desejo incontrolável de lamentar. Isso é o que vai me fazer ser uma francesa. Reclamar é uma forma de iniciar uma caminhada como um bom francês. Ao ponto que ela conta uma história que ela começou a pesquisar e perceber isso, né? Falou, todo mundo reclama. E quando ela estava lá na prefeitura, tentando tirar o seu visto, era uma burocracia, assim, que ela falou que eles pediam documentação infinita. Aí ela falou assim: olha, eu já tenho um bom ponto para começar uma conversa. Aí ela passou por essa prefeitura e coisa e tal, e aí foi se encontrar com seus amigos franceses. E aí como é que ela começou? Reclamando da burocracia. Ela falou que foi uma das melhores conversas da vida dela, porque todo mundo falou assim: vamos reclamar junto. Só que a coisa é tão séria que agora eles estão começando a dizer que essa reclamação, essa murmuração francesa, é primeiro que ela evita um monte de doença, ó, já começa por aí, já evita um monte de doença. Mas segundo, está criando uma conectividade entre as pessoas que é uma coisa que está assustando todo mundo que está lá. E ela termina a matéria dizendo assim: olha, eu jamais imaginei que para eu conseguir me sentir parte da França, uma verdadeira francesa, eu teria que chegar em tanta reclamação para as pessoas olharem e dizer: você é uma francesa. Quando eu li essa matéria, a primeira coisa que eu pensei foi colocar um R no meu nome, porque o meu nome não deve ser Fournazier de italiano, o meu nome deve ser Fournazier, porque não, eu acho que eu sou francês. Olha, se você me conhece, você teve um pequeno diálogo comigo, cara, se você me falar alguma coisa, eu não estou brincando. Se você fala assim: ô Rodrigo, o seu set de pedais de guitarra é muito legal, você sabe a primeira coisa que eu vou te dizer? É tudo porcaria. É tudo baratinho. Se você fala assim: meu, a sua guitarra é muito legal. Eu estou dizendo isso, mas não é planejado, mas eu me conheço. A primeira coisa que eu vou dizer é: eu estou até hoje pagando. Eu não sei dizer obrigado. Você fala assim: a Tuane é muito legal, casou comigo. Eu nunca olho assim e digo: pô, obrigado e tal. Eu sempre tenho que lançar alguma coisa para diminuir, para reclamar, para parecer que assim, legal, mas assim, ai, vamos reclamar que é mais legal? Aí eu estou começando a achar que colocaram um R no final do meu sobrenome, e porque eu me identifiquei demais com isso daqui. Falei: Deus, sou eu, está falando de mim. A segunda coisa que eu percebi, eu achei muito interessante, hilário, meio irônico, é essa coisa de que se tornou uma arte francesa reclamar. Mas não só uma arte, mas algo também que conecta as pessoas. Então já estou procurando uma aula de francês para me conectar a essas pessoas que têm tanta coisa em comum comigo. Só que quando a gente pensa em descontentamento, a grande questão não é só uma questão geográfica de um lugar ou coisa e tal. Na verdade, essa coisa do descontentamento tem um aliado externo muito grande na nossa vida. Não sei se você já parou para pensar nisso, e eu, possivelmente sim, mas uma das grandes propostas do marketing e todas essas coisas assim, que mexem com a publicidade é fazer com que muitas coisas que às vezes são supérfluas, eu odeio falar essa palavra, se torne uma necessidade na sua vida. Ó, para você ter uma ideia, em 2014 saiu uma matéria que diz o seguinte: quando você está vivendo a sua vida no dia a dia, seja andando ou seja no celular, no computador, você se depara com mais ou menos 5 mil marcas por dia. 5 mil marcas estão ali diante dos seus olhos. Geralmente 362 anúncios. E geralmente você é absorvido por 86 anúncios que ficam gravados na tua mente. E geralmente nós nos engajamos em 12. Aquela coisa que você fala assim: ah, eu vou comprar. Não, está aparecendo demais aqui no meu Instagram, eu vou comprar, no meu Facebook. Aí você fala, não, esse, então geralmente são 12. Então olha só, a gente já vive numa cultura que é uma cultura que a todo momento vai te dizendo: ah, olha isso daqui, você precisa disso daqui. E tudo é criado para você querer aquilo lá. Mas existe uma segunda coisa que eu chamaria de um forte aliado para o descontentamento, que não é só a cultura e tudo aquilo que está ao nosso redor, mas também algo que se encontra no seu coração. Por quê? Porque o coração é um solo carregado de dezenas de milhares de infinitas sementes da ingratidão, do descontentamento. Quando você olha para Gênesis 3, e você tem todas as coisas criadas, você tem uma criação inteira para que Adão e Eva pudessem desfrutar, de repente a serpente aparece e diz: está tudo bem? Está tudo bem. Você viu aquela árvore ali? Sim, eu vi aquela árvore. Vocês podem comer? Não, 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 a gente não pode comer dela. E a serpente mais praticamente diz assim: vocês não podem comer dela porque Deus sabe que do dia que vocês comerem dela, vocês alcançarão uma satisfação maior. E a partir desse momento, a serpente está dizendo assim para Adão e Eva: Deus não deu o suficiente para vocês, vocês precisam de mais. E no meio de toda uma criação inteira de dezenas de árvores, eles decidem pela única árvore que não poderia ser comida. Então existe essa ingratidão, essa coisa de que o descontentamento brota de dentro de nós, porque o Éden é uma expressão de quem somos. Então quando nessa noite a gente se reúne em torno desse tema, eu acredito que, se você é muito sincero, você sabe que tem problema com isso. Nós somos descontentes com o que temos. E na verdade, quando a gente olha para isso, a gente precisa aprender a superar essa não gratidão. A gente precisa aprender a superar e a experimentar o contentamento, porque se a gente se encontrar com alguém que é contente, você está se encontrando com uma pessoa rara. Uma pessoa que diz: não, 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 eu já tenho suficiência. Você fala: não, não, peraí, você está vindo da onde? Você acordou do coma agora? Não, eu tenho tanta coisa para comprar, tenho um monte de coisa salva na cesta dos sites, no meu favoritos, no meu grupo do WhatsApp, que eu mando tudo que eu quero comprar lá, que só tem eu. Tem um monte de coisa. A gente sempre está olhando para lá. E quando a gente se depara com uma pessoa que diz: eu estou contente, essa pessoa tem que ter um motivo de estudo da nossa parte. Agora, mais do que uma pessoa olhar e dizer assim: eu estou contente, se essa pessoa diz: não apenas estou contente, mas eu descobri o segredo de viver contente, aí você tem que falar: não, me conta então, porque eu quero saber qual é o segredo de viver contente. E talvez você não diga, mas no fundo você pense que talvez para viver contente todas as contas e os boletos já deveriam estar pagos, que toda a situação na sua casa, no seu lar, já está tudo estabelecido e está todo mundo vivendo em harmonia, que o seu trabalho, conforme eu li semana passada, agora tem uma empresa que o pessoal não precisa trabalhar de quarta, Aí você fala assim, esse é o emprego, aí você trabalha lá. Eu precisava trabalhar lá, então segunda, terça, quarta é o meu domingo, quinta e sexta eu trabalho. E aí você fala, se eu trabalhasse lá, se o meu trabalho tivesse um ambiente melhor, a coisa seria mais maravilhosa. Não, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho. Rodrigo, tudo que tinha que estar funcionando perfeitamente bem para eu ter essa experiência do contentamento. Só que quando nós olhamos para o texto em que nós olhamos nessa noite, o apóstolo Paulo está preso numa masmorra. Se depois você jogar lá no Google e pesquisar masmorra Paulo, Roma, você vai ver que a cidade de Roma tem uns buracos assim, meio como se fossem uns poços. E ali são masmorras onde as pessoas ficavam presas. E o apóstolo Paulo, ele está deixado nesse lugar. Ele está abandonado nesse lugar, esperando o seu julgamento. Em alguns momentos dessa carta, o apóstolo Paulo está cansado, porque ele diz, estou com uma vontade de me encontrar com Jesus, mas ao mesmo tempo eu quero estar com vocês. E esse homem está preocupado com a igreja, esse homem está abandonado, deixado para morrer. E esse homem, nesse lugar onde talvez entraria muita pouca luz, muito frio, aonde ele tinha que subsidiar a sua própria condição de preso, se ninguém mandasse nada, esse homem ia morrer de fome, morrer de frio. Esse homem, dentro dessa situação, olha e diz, eu estou contente. Então, se esse homem, dentro dessa situação, olha e diz, eu estou contente, eu acredito que você e eu, nessa noite, temos um motivo muito bom de nos encontrarmos com o apóstolo Paulo, nesse momento, e perguntarmos, Paulo, me conta do teu segredo. Qual é o segredo para você estar nessa condição totalmente desfavorável e você ainda olhar para a gente, escrever uma carta e dizer, eu estou contente? E na verdade, essa foi a minha tarefa dessa semana. Olhar para esses versos, esses três versos que a gente tem aqui e perguntar, Paulo, por que você está contente? E no meio de tantas coisas que eu cheguei em conclusões, eu quero compartilhar três com você nessa noite e nesse tempo em que nós temos aqui juntos. A primeira coisa que Paulo olharia para a gente diria, Rodrigo, igreja do Carrão, sabe por que eu estou satisfeito, porque eu estou contente nesse momento, mesmo estando numa masmorra? É porque eu aprendi que o contentamento é um processo de aprendizagem. O contentamento não é uma coisa que você nasce. O contentamento não é uma coisa que é incentivada pela cultura em que nós vivemos. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a adaptar-me, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver. O apóstolo Paulo, ele olha para nós e diz, se você quer aprender a ser uma pessoa contente, saiba que isso não cai de pé na tua frente, que não é um estalo que acontece, mas é uma longa caminhada que você tem que enfrentar. E que caminhada é essa? Uma caminhada de ser muito real ao que a vida propõe para você. Uma caminhada de entender que o que você o passa debaixo do controle de Deus. Que você o passa pela boa mão de Deus, mesmo que não seja favorável. Mesmo que você esteja preso dentro dessa sua masmorra pessoal. O contentamento não tem a ver com esses fatores externos, não tem a ver com esse clique que você acha que pode acontecer, mas tem a ver com essa caminhada em que você vai percebendo, você vai olhando, você vai analisando, você vai arrancando toda a fumaceira, você vai tirando tudo e você vai percebendo e vai dizendo assim, cara, eu tenho motivos para ser agradecido. Eu tenho motivos para ser contente. Mas não só isso. Veja só, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, e se ele escreve uma carta falando disso, é porque isso era um problema em Timóteo, e isso era um problema da igreja de Timóteo. Olha só o que ele diz no verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E aqui eu já paro e digo uma coisa muito importante para você. Às vezes a gente acha que contentamento é uma coisa secundária. Não, 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 isso daí é ser ou não ser, não. Paulo diz, piedade mais contentamento é grande fonte de lucro. O que ele está dizendo? Contentamento vale a pena de ser vivido. Vale a pena a gente se preocupar de sermos pessoas contentes e não pessoas francesas. A segunda coisa que ele diz: pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. O que que o Paulo está dizendo? Eu também aprendi o que é a vida, que a gente chega de mãos vazias e a gente volta para casa de mãos vazias. Eu não sei se isso é verdade, isso aqui tem bem cara de ser aquelas histórias inventadas, mas dizem que quando o Alexandre o Grande estava prestes a morrer, ele convocou os seus generais e falou: eu tenho três últimos desejos. Primeiro, que o meu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Esse é o primeiro pedido de Alexandre o Grande. Segundo, que todos os meus tesouros conquistados fossem levados pelo caminho em que eu estou passando. Todos os meus tesouros. Pode colocar tudo na rua enquanto eu estiver passando. Terceiro, que as suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Então é uma parada meio sinistra. E aí um dos generais chegou para Alexandre e falou: por que você está pedindo isso? E ele responde o seguinte: primeiro, porque eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, que eu quero que o meu chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os meus bens materiais aqui conquistados aqui permanecem. Terceiro, que minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e que de mãos vazias voltamos. Eu não sei se isso é verdade, se Alexandre o Grande falou isso, mas a grande questão é que o apóstolo Paulo diz o quê? Não trouxemos nada para esse mundo, não levamos nada dele. E ele continua: por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Veja só, tendo que vestir, tendo que comer, que a gente fique satisfeito sobre isso. Rodrigo, por que que a gente não consegue experimentar tanto esse contentamento? Porque a gente não quer pouco vestir e não quer pouco comer, sem contar das inúmeras demandas que a nossa cultura vende para que a gente tenha, para que a gente tenha uma experiência de satisfação. E o apóstolo Paulo, ele me mostra uma coisa muito simples nesse texto. Simplifique a vida. Porque se você simplificar a vida, você vai ter uma experiência de contentamento. Grande parte das pessoas sonharam tanto em alcançar alguns lugares, e hoje grande parte delas que alcançaram esse lugar são tão infelizes, porque a preocupação é de tantas coisas agora. Estava vendo a vida de alguns artistas, não podem colocar as crianças em qualquer escola. Na hora de sair na rua, não podem sair com um carro que não seja blindado. Ora, simplifique a vida, porque isso se trata do contentamento. Já se contou uma história que uma vez uma pessoa procurou um pastor, e ela procurou o pastor, sentou com o pastor na mesa e falou assim: pastor, você não faz ideia, eu perdi tudo da minha vida. E o pastor olhou para ele chocado e disse: meu Deus, está todo mundo doente na sua casa com algum diagnóstico? Ele falou: não. Ah, mas então você perdeu a fé, as pessoas ao teu redor ali perderam a fé? Não também. Ah, não, mas então a salvação, você perdeu a salvação, abandonou a salvação? Não. Você desfez de Deus, vocês perderam Deus de vista, vocês perderam a relação com Deus? Não. Aí o pastor virou para ele e falou assim: então você não perdeu tudo, você perdeu o que você não precisava. Porque tendo saúde, tendo fé, tendo Deus, tendo todas essas coisas que às vezes parecem tão banais, é sobre isso que importa o que Paulo está escrevendo para a gente nessa noite. O que Paulo está falando com a gente nessa noite. Tendo o que comer, tendo o que vestir, nessa simplicidade, no que é básico, no que é comum, que sejamos contentes com isso. O Spurgeon, quando comenta esse texto, olha só o que, que ele vai dizer. Esse versículo nos mostra que o contentamento não é uma inclinação natural do homem. Cobiça, descontentamento e murmuração são tão naturais ao homem como os espinhos e cardos ao solo. Não precisamos plantar cardos e espinhos, pois são inerentes ao solo. Semelhantemente, não precisamos ensinar os homens a reclamar. Eles os fazem rapidamente, sem qualquer aula. As coisas preciosas da terra precisam ser cultivadas. Aquilo que vale a pena precisa ser cultivado. Mas olha só, o texto de 1 Timóteo 6, ele diz no verso 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A gente às vezes passa por esse texto e a primeira coisa que a gente diz: não sou rico, não é para mim. Não é sobre isso. Sabe sobre o que é esse texto? Contentamento não é você ter tudo que você quer, mas você desfrutar de tudo que você tem. Porque um texto como esse está dizendo que o grande problema nosso é que todos nós podemos nos enquadrar quando ricos, quando na verdade a maior dificuldade que você tem é que você não quer viver com menos do que alguns têm. E aí é onde esse texto se enquadra. Quando você quer viver numa vida que você se compara com os personagens da internet, porque são personagens, não são gente real. E aí você se depara com aqueles que estão no seu ciclo de amizade. O apóstolo Paulo está dizendo: cuidado, porque o problema seu não é que falta o básico. O problema seu é que você não quer viver com menos. Você se acostumou com mais. E o mais sempre vai te puxando para a ruína, para a destruição, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, contentamento não é sobre ter as suas maiores necessidades supridas, mas é você ter poucas necessidades. Com poucas necessidades, você experimenta um bom contentamento. Então, eu te pergunto: você é um bom aluno? Se o contentamento é uma caminhada, uma experiência, um processo de aprendizagem, você é grato? Você é contente com o que você tem? Ou você está perdido no meio de tanta coisa que você está adquirindo, do que é tão banal e que a cultura te diz que você precisa, e você precisa disso tudo mesmo? Você tem sido um bom aluno dentro da escola do contentamento? Eu imagino que Paulo perguntaria isso para a gente nessa noite. A segunda coisa que eu acho que Paulo perguntaria para a gente, ou afirmaria, é que contentamento é uma experiência de ser e não de ter. Olha só as palavras-chave que o Paulo vai dizendo: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tudo posso naquele que me fortalece. Isso daqui, só uma nota dentro de toda essa nossa conversa de hoje. Lá em Pedrinha, se eu não estou enganada, na porta da minha casa tem esse versículo aqui. Cara, não existe um versículo mais diabólico, quando mal interpretado, que esse. Tudo posso naquele que me fortalece. Teve uma vez lá em Ilha Solteira, que eu morava atrás de uma loja de autopeças. Aí o rapaz era muito amigo meu. Aí falou assim: Rodrigo, vem ver o tapete novo, porque no interior um tapete novo de uma loja já é uma grande festividade. Solta rojão, todas essas coisas. Na hora que eu cheguei lá, estava escrito assim, ó, era um tapetão escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E eu olhei e falei assim: cara, será que eu seguro e guardo para mim o comentário? Ou será que eu falo assim: caramba, dá para limpar muitos pés para não sujar aí dentro? E eu acho que eu não comentei não, porque eu já estava deixando de ser francês. Ou não tão de ficar ridicularizando as coisas. Mas eu pensei assim: se você escreve um texto desse, você está dizendo assim: ó, os momentos de fartura, Deus está comigo, Ele me fortalece. Mas no momento assim que não entrar nenhum infeliz aqui com carro quebrado para comprar uma peça, e pode ser que passe muito tempo, Deus me fortalece também. Porque não é tudo posso no sentido de que todas as coisas vão contribuir de uma maneira favorável, de que tudo vai prosperar. É no sentido de que eu posso estar passando fome, mas Ele me fortalece. Eu posso estar com um banquete maravilhoso de Natal, mas ele continua me fortalecendo. Não é sobre só um lado da coisa, é um lado de que ele está dizendo assim, eu aprendi que o ter é dinâmico, porque às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, às vezes eu tenho para dar, às vezes eu não tenho. Então você não pode ser uma pessoa que vai sendo levada, conduzida, ou a sua essência ser por aquilo que você tem, mas você tem que ser conduzido por aquilo que você é. E quem o apóstolo Paulo é? Aquele que me fortalece, é o que me motiva a ser quem eu sou. Então não se trata das circunstâncias em que eu vivo, se trata de saber que o Senhor tem cuidado de mim. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo não conduz, não guia sua vida pelo ritmo daquilo que possa ter. Porque se você voltar ao texto que nós lemos de Timóteo, o apóstolo está dizendo assim, os que querem ficar ricos, ou os que querem ter, caem em tentações, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, mergulhando no abismo. Ora, se a nossa vida ela é pautada por aquilo que temos, você pode ter certeza que você vive numa como é que fala daquele negócio que fica fazendo assim, ó, de criança? Numa gangorra de emoções. Uma hora você está bem, uma hora você está mal. Quando a conta está cheia, você... Glória a Deus, estou até na igreja. Quando a conta está mal, não vai rolar. Não sei por quê. Nós não podemos viver por aquilo que temos. Primeiro porque se nós vivemos por aquilo que temos, você vive numa insegurança infernal. Você tem medo, você não sabe o que vai acontecer semana que vem. Mas agora, quando você trabalha nessa perspectiva de quem você é, um filho amado de Deus, que Deus tem cuidado de você, você não vai ser relaxado de cruzar os braços. Mas você sabe que seja na fartura, ou seja na necessidade, Ele tem cuidado de você. Olha só o que Provérbios 15, 16 diz. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 17, 1. Melhor é ter um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É o básico, é o simples. E o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, eu estou contente. Por quê? Porque as circunstâncias independem. Elas não criam quem eu sou, elas não ditam quem eu sou, elas não ditam o meu ânimo. Mesmo na masmorra, eu estou contente. O externo não me abala. A bolsa de valores caindo tem pontos sobre minha vida, mas não abala quem eu sou. O combustível, o preço que está, dá vontade de chorar. Mas eu estou contente, porque eu sei que está debaixo do controle de Deus. Eu estou contente. Só que quando o apóstolo Paulo traz essa ideia de ser contente, isso daqui é de uma filosofia estoica. Presta atenção nisso daqui. A filosofia estoica, ela dizia o seguinte. Por exemplo, se você tem alguma coisa que você gosta muito, você perde, e você é um estoico, você olharia e dizia assim, cara, eu amo muito, mas beleza, eu posso viver sem. A filosofia estoica, ela dizia sobre você ser contente, mas ela meio que te alienava das coisas, porque você ficava frio. O seu cachorrinho morreu. Não, eu posso viver sem. Jogue fora. Você está alienado do negócio, você virou louco. Essa era a filosofia estoica. Não se prenda a nada e ninguém. Não espere nada de ninguém. Até eu tenho esse ponto dessa filosofia na minha vida, mas estou cuidando disso. Porque senão você vai se decepcionar e se frustrar. Então, o Paulo pega essa palavra emprestada, dizendo, ó, os estoicos, eles dizem, fique contente, independente de tudo, mas fique alienado, porque você tem uma autossuficiência em si. E quando o apóstolo Paulo diz sobre estar contente, superar toda a crise, superar toda a circunstância, não é que ele está dizendo assim, ó, eu alcancei alguma coisa assim que me tornou um ser espiritual. Ele não está falando de autossuficiência. Ele está falando da suficiência em Cristo. Lembre do que eu já te dei essa informação, mas eu vou te dar de novo. Nos versos que nós temos aqui, o apóstolo Paulo, nessa pequena carta, ele escreve 104 versos, E por várias vezes ele diz assim, em Cristo. Porque ele está dizendo, a suficiência, o cuidado, o me manter, a estabilidade, não está em quem eu vou ser, mas está em quem Cristo faz que eu seja. Então sabe que existe uma grande diferença em você ser grato por tudo ou você ser grato em tudo? E isso é o que eu quero que você pense comigo e te incentive nesse momento. Ser grato por tudo é fácil, mas o apóstolo Paulo diria para a gente nessa noite, aprenda a ser grato em tudo, seja na boa, seja na ruim. Mas eu ainda pergunto um pouquinho, mas Paulo, como é que você chegou nisso? Como é que você consegue lidar com tudo isso e como me dê a receita para a gente chegar nesse lugar? E eu cheguei numa certa conclusão do porquê Paulo escreve essas palavras, ele se coloca como alguém maduro, alguém que é uma referência para nós. Porque quando Paulo fala sobre o seu sofrimento, o sofrimento que ele passa, é muito interessante você perceber textos como esse, onde ele diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Necessidade, fartura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, o apóstolo Paulo diz assim, meus irmãos, não morram. Que o coração de vocês não morra. Porque embora vocês estão sofrendo por um tempo como o nosso, isso tem produzido uma glória eterna nos céus que é incomparável ao sofrimento que vocês estão passando. Você sabe o que eu entendo do porquê o Paulo, ele é essa pessoa que não é um super-herói, mas é que nem a mim e você, mas que dentro de uma masmorra consegue dizer, eu estou contente? Porque geralmente o sofrimento na nossa vida nos leva a redescobrir aquilo que verdadeiramente importa. O sofrimento na sua vida, ele tem uma única função, colocar em você o que realmente importa. Porque quando você vai assistindo, por exemplo, algumas cenas da guerra da Ucrânia, e vai passando na TV, ou a gente vai recebendo, e você vê aquela loucura toda, eu tenho certeza que ninguém lá está preocupado com o sinal do celular. Ninguém está preocupado com a velocidade da internet. Ninguém está preocupado se vai pagar a Netflix. Está todo mundo preocupado em sobreviver, em ter o que vestir e ter o que comer. O sofrimento, ele vai nos lapidando. O sofrimento, ele vai fazendo com que a gente seja carregado para esses lugares desertos, para que a gente não seja conduzido por essa vida tão barata e banal que a nossa cultura nos encoraja a experimentar. Aonde nós criamos personagens da gente mesmo. Aonde a gente vai acumulando as nossas contas, os nossos valores, o que nós recebemos, tanta coisa que não teria necessidade, mas que a gente entrou porque a gente acabou se perdendo. E o sofrimento, para mim, é o que faz com que o apóstolo Paulo escreva isso, dizendo, se preocupe em ser e não em ter. Porque o ter sempre vai te colocar nessa gangorra. Mas quando você sabe quem você é em Cristo, você pode estar aqui, ó, deixado para morrer. Mas você consegue ainda dizer, eu estou contente. Mas a terceira e última coisa que o apóstolo Paulo fala para a gente nessa noite é que o contentamento é a ação de confiar no controle de Deus que a Ju acabou de falar na parte da ministração. Confiar no controle de Deus. Eu acho tão interessante porque quando a gente vai conversando com o texto e com o apóstolo Paulo e com os personagens da Bíblia, e essa é a minha didática, você olha e diz assim, não Paulo, peraí, você está enganado. Olha só o que ele começa dizendo. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Eles mandaram um homem chamado Epafrodito para cuidar das necessidades de Paulo dentro dessa prisão. E de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E olha só o que o Paulo vai dizer. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ok, Paulo. Epafrodito, da igreja de Filipos, trouxe uma boa quantidade de coisas para você sobreviver. Mas, Paulo, desculpa, se acabar o mantimento, você vai morrer. E o apóstolo Paulo olha para a gente e diz, não, eu estou bem, eu estou contente, eu tenho o suficiente. Eu estou contente com que o Senhor tem me encaminhado na minha vida nesse exato momento. Presta atenção nessa última coisa que eu tenho para te dizer nesse ponto. Estar contente é um ato de adoração. Estar contente é um ato de adoração, porque quando você está contente, ainda que você esteja numa masmorra, você está dizendo assim: o Senhor está no controle. O Senhor tem permitido isso. Vamos ser sinceros, não é fácil se encontrar nas nossas masmorras. Só que quando a gente começa a entrar pela teologia do descontentamento, e a gente começa a ser descontentes, a murmurar, a grande questão que no fundo nós estamos dizendo é: Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. Por isso que o contentamento, ele é um ato de adoração. Porque mesmo diante da circunstância em que você esteja, você está dizendo: Pai, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está conduzindo. Eu não faço ideia nenhuma. Aliás, eu faço sim, porque eu estou pregando aqui para os guardas do império, e alguns guardas estão se convertendo aqui. Então eu estou percebendo, Senhor, o que o Senhor está fazendo. Mas às vezes nas nossas masmorras a gente olha e diz: por quê? Para quê? Como? Mas cuidado para não entrar na teologia do descontentamento, que você está dizendo assim: Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu teria feito melhor do que o Senhor está fazendo. Lembra do Salmo 63 que nós lemos no início? O Davi no deserto, fugindo do seu filho Absalão, que está tentando matar ele de todas as formas. Já começa porque um filho quer matar o pai. E ele começa dizendo: eu me sinto seco no deserto. Mas lá no verso 5 ele diz: mas eu louvo ao Senhor. Confiar no controle de Deus não quer dizer que você vai ser uma pessoa que vai estampar um sorriso e dizer: estou contente. Mas quer dizer que você continua permanecendo fiel nessa certeza de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Por isso que quando eu penso nisso, o contentamento como um ato de adoração, a grande questão é: não espere as coisas melhorarem para você ser uma pessoa contente. Mas faça o que você tem que fazer. Faça o que está ao seu alcance. Porque o nosso papel não é trazer resultados. O nosso papel é ir indo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, aí depois na sua casa você pode até ver se eu estou certo ou não. Mas você já reparou que quando Deus cria as plantas, Ele cria as plantas lá em Gênesis 1, antes de criar o sol? E não faz sentido alguma planta sem sol. Por que que Ele faz isso? Para mostrar que nós dependemos dEle. Para mostrar que as plantas, a criação depende dEle. Para mostrar que as circunstâncias, elas mudam a todo momento. Mas Deus não. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo fala sobre a sua prisão, ele não fala que eu sou um prisioneiro de Nero. Ele fala: eu sou um prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque eu confio que o Senhor está no controle e eu confio que Ele está conduzindo a minha história. Por isso que o apóstolo Paulo não se amargura diante da masmorra, mas ele adora. Quando eu olho para um texto como esse, e eu conversei com o apóstolo Paulo nessa semana, não de uma maneira estranha, tá? Mas olhando o texto e dizendo: Deus, é um texto tão curto, e eu não gosto de textos curtos, porque tem que pensar muito, mas... Senhor, o que que a gente tem aqui? E eu cheguei nessa conclusão. Contentamento é um processo de aprendizagem. Contentamento é a experiência de perceber que se trata de sermos e não de termos. E contentamento é esse ato de confiar em Deus. Mas se você for muito sincero, se eu estivesse aí nesse lado ouvindo o que eu estou falando, eu ia dizer assim: não, peraí, isso não é segredo. Isso eu já sabia. Eu já sabia disso. Mas talvez... o segredo disso aconteça a partir do momento em que a gente comece a perceber que não adianta só saber disso. É preciso experimentar, é preciso fazer com que isso desça ao teu coração, que isso inunde a tua mente. Porque o nosso problema nessa noite, e de todas as noites passadas e das que virão, não é que você não sabe, você já sabe tudo que eu estou te falando. Mas talvez seja o momento de você começar a viver isso daqui. Porque é essa chavinha que tem que ser virada. Porque quando nós nos encontramos dentro de toda essa graça de Deus e percebemos que nós somos uma expressão da graça de Deus, não tem como nós não vivermos contentes. Mas eu volto a dizer, contentes não é sobre um sorriso, não é sobre fingir, é sobre olhar e dizer, eu estou bem, eu estou sendo bombardeado de todos os lados. Semana passada eu já compartilhei com vocês o valor das frutas no supermercado. Hoje eu poderia compartilhar com vocês que a Tuane teve a ousadia de ir ali no Mercado Mambo fazer a compra das frutas. E eu estou quase chorando por dentro, porque ficou 3 vezes o valor do que era no atacadão. Mas a grande questão é, o Senhor tem suprido. E às vezes que eu olho e digo, cara, a conta não fechou. Pessoalmente, geralmente foi porque eu fiz bobagem. E as minhas bobagens não podem interferir a minha gratidão e o meu contentamento em Deus. Então o meu convite final para você nessa noite, a partir desse momento, talvez seja, desligue um pouco a TV. Desligue um pouco, muta alguns lugares que talvez estão te incentivando sempre a querer ter. E que às vezes estão trazendo uma certa angústia no teu coração. Mas eu não estou falando de ser alienado. Eu estou falando de substituir. Comece a orar mais, comece a buscar mais. Tenha uma devoção mais genuína. Se encha mais de Deus, se encha mais de todo essa atmosfera cristocêntrica, ou num que um pastor gosta de falar, cristifique a tua vida. Porque cristificando a tua vida, Cristo está em tudo e você consegue entender, Pai, obrigado porque eu consigo encontrar propósito em tudo o que eu estou vivendo. Por isso o meu convite para você nessa noite é, abandone o francês que existe em você. Abandone esse francês e faça do que o contentamento não seja apenas uma arte, mas seja um testemunho de vida, de que o Senhor tem cuidado de você, seja na fartura, seja na necessidade. Última historinha, agora é sério. Estava lendo uma história de uma criança, e tudo que essa criança fazia, ela cobrava R$10 da mãe. Ela lavava a louça, aí ela escrevia um bilhetinho dizendo assim, lavei a louça, R$10, e deixava em cima da mesa. Guardei as roupas, R$10. Coloquei o bilhetinho e colocava em cima da mesa. E aí essa mãe chegou e olhou os bilhetinhos. Aí ela pegou uns bilhetinhos também e começou a falar várias coisas. Ó, a casa onde você está morando, é tipo bem o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris. A casa que você está morando, eu não cobro nada. Ó, abri a geladeira e tem um monte de coisa, não vou cobrar nada também. Tudo arrumadinho, não cobro nada, o chão limpo. Ela começou a escrever tantas coisas e dizendo assim, ó, eu não cobro nada. E quando eu olhei para essa história, eu fiquei me perguntando assim, você já imaginou se Deus escrevesse um bilhete desse para você, do tanto de coisa que ele fez só no dia de hoje para você estar aqui bem? Se Deus estivesse nesse momento podendo escrever bilhetes para a gente, eu tenho certeza que a gente ia dizer assim, Deus, ó, eu não tenho razões para não agradecer. Talvez as razões que eu não tenho a agradecer é porque eu fiz bobagem. Mas, Pai, tanta coisa aconteceu para que eu estivesse aqui. Então, Deus, obrigado. Porque o contentamento não é um sentimento vazio, mas é porque Deus tem cuidado de você. Tem cuidado de mim e tem cuidado de cada um de nós. E ele diz que até o final da nossa vida, ele estará com cada um de nós. Esse é o tipo de Deus que a gente tem nessa noite. Um Deus que nos convida a entrarmos e derrotarmos o descontentamento. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, para a gente pensar sobre isso, orar sobre isso. São coisas tão básicas, tão necessárias, a gente já sabe. Mas talvez seja o momento de não sabermos apenas, mas de vivenciarmos isso.